Essa é a SBS em português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. Neste domingo, nós vamos ter a primeira partida da decisão na Copa do Brasil. O jogo de ida vai ser em Porto Alegre, entre Grêmio e Palmeiras. Jogo de volta, dia 7 de março. O que temos de história nesse jogo? A partida de ida agora, desse domingo, entre Palmeiras e Grêmio, estava marcada para as 16 horas e, a pedido do governo estadual do Rio Grande do Sul, essa partida foi adiada para 21 horas. Por quê? Porque nesse horário ela entra dentro de uma série de restrições que o governo do Rio Grande do Sul decretou 8 dias atrás, quando passou Porto Alegre e mais outras 10 regiões do sul para a condição do que eles chamam de bandeira preta de contágio do Covid-19. Suspende atividades das 10 da noite até as 5 da manhã, numa tentativa meio desesperada até de diminuir o ritmo de contágio do Covid-19 lá no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre. O estado registrou nessa sexta-feira 80 mortes num dia só, que é um recorde desde o início da pandemia, e por conta disso, a ideia é de que esse jogo se comece às 9 da noite para não ter ninguém. O estádio está fechado, não pode entrar a torcida, mas também não ter aglomeração, não ter torcedores do Grêmio ali em volta do estádio, da arena do Grêmio, enfim, para evitar esse tipo de confusão. Parece até exagerado se não fosse a situação que está o Brasil. E se não fosse, por exemplo, o comportamento de vários torcedores, como os do Palmeiras, que neste sábado foram para a porta da Academia de Futebol, Centro de Treinamento do Palmeiras, e aglomeraram, fizeram uma saída de festa para o time sair de ônibus quando foi para o aeroporto. Muita gente sem máscara, muita gente próxima, aglomerada, enfim. E o Brasil não está para brincadeira em relação à Covid. 16 estados brasileiros já tiveram salto na média móvel de mortes. Desses 16, pelo menos 8 já atingiram o limite de capacidade de leitos de UTI para atender doentes que estão aparecendo aos borbotões por conta da Covid-19. Nessa sexta-feira, a média móvel de 2 semanas de mortes foi de 1.153 óbitos por dia. O Brasil já tem 10.450.000 infectados, mais de 235.000 mortos. E a média de novos casos já bateu em 53.400 pessoas. Né? No mundo, os vários países do mundo, divididos por várias regiões pela Organização Mundial de Saúde, o mundo chegou na sexta semana de queda de casos e na terceira semana de queda de mortes. Isso não acontece com o Brasil. O Brasil está na contramão. Há, por exemplo, em São Paulo, o risco de, em 20 dias, a cidade de São Paulo, os hospitais entrarem em colapso e ficar aparecendo um segundo Manaus. Para se ter uma noção, primeiro porque uma nova cepa, já duas novas cepas, a inglesa e a brasileira, já chegaram em São Paulo e já temos o que se chama de transmissão autóctone, ou seja, já está sendo transmitido de pessoa a pessoa dentro de São Paulo, não precisa mais ninguém trazer de fora. E é uma cepa que tem uma alta capacidade de transmissão. Então o Brasil está vivendo esse problema. Claro que o Brasil tem um presidente que aparentemente mora em outro país, porque nessa manhã de sábado no Ceará, ele aglomerou, foi fazer inauguração de obras lá, fez aglomeração, não usou máscara mais uma vez e criticou os governadores de vários estados que estão tentando timidamente estabelecerem restrições de contato, diminuindo, criando horários noturnos, que a gente até acha meio, muita gente, eu acho, meio inútil, né? Porque parece que descobriram que o vírus do Covid-19 é notívago, ele só funciona de noite, o que não é verdade. Mas o presidente criticou os governadores de vários estados que estão criando várias restrições, não chegaram ao lockdown, mas já estão criando várias restrições para ver se consegue diminuir a velocidade, e ameaçou esses governadores de não pagar o auxílio emergencial para as pessoas que estão em dificuldades financeiras. Afinal de contas, o recorde de desempregados aumentou no Brasil nesse último mês, subiu de novo. O Brasil hoje tem mais de 20 milhões de desempregados, e ele teve a cara de pau, o presidente, de dizer que vai cortar um auxílio que ele está prometendo, sabe de quanto? R$250, um quarto do salário mínimo, até menos que isso, para se ter uma noção. Então essa é a situação do país, que está promovendo nesse final de semana e no dia 7 de março a decisão da Copa do Brasil. É como se o futebol jogasse ao lado do presidente da República. Joga junto, deixa lá que nós vamos continuar movimentado. Flamengo foi campeão, os torcedores do Flamengo foram ao aeroporto na madrugada de sexta-feira esperar o time para fazer festa. Todo mundo sem máscara, foram quase 200 pessoas, não foram muitas, mas eram quase 200 pessoas, fora a turma que ficou vendo o jogo em bares, que virou à noite fazendo farra na rua, né? Isso na última rodada do Campeonato Brasileiro, que foi nessa última quinta-feira. De qualquer maneira, o Palmeiras entra nessa decisão como o atual campeão da Libertadores e, além disso, vai ajudar o time do São Paulo se derrotar o Grêmio. Olha só que curiosidade. Palmeiras tem condição de, se vencer o Grêmio, tirar o São Paulo do que se chama de pote 2 e levar o São Paulo para ser cabeça de chave do seu grupo no sorteio dos grupos da Libertadores. É isso que está acontecendo, São Paulo vai até torcer. O Grêmio luta para ser campeão e direto para a fase de grupo, ser cabeça de chave nos sorteios, mas se perder, vai para ficar na fase de pré-Libertadores. Vai ter que fazer alguns jogos eliminatórios. Vamos lá, o Campeonato Brasileiro terminou nessa quinta-feira à noite, foram 10 jogos, todo mundo jogando de noite no mesmo horário. Na decisão do título, nós tínhamos dois times. O time do Flamengo entrou em campo com dois pontos a mais do que o Internacional de Porto Alegre. Precisava o Flamengo não perder e o Inter não ganhar do Corinthians. O que aconteceu foi, aliás, o Flamengo até poderia perder se o Inter não ganhasse do Corinthians, mas corria o risco se perdesse ou empatasse do Corinthians. Se vencesse o time do Internacional de Porto Alegre em Porto Alegre, o time do Internacional ficaria em segundo lugar. Vamos de novo, explicando melhor para vocês. Chegaram em primeiro o Flamengo, em segundo o Inter, diferença de 2 pontos. Flamengo não podia perder e nem mesmo empatar se o Inter ganhasse do Corinthians, porque aí o Inter passaria. Mas o que aconteceu foi que o São Paulo derrotou o Flamengo por 2-1, mas o Internacional não conseguiu ganhar do Corinthians. O jogo terminou empatado em 0-0. E, com isso, o Flamengo se tornou bicampeão brasileiro do Campeonato Brasileiro. Foi campeão em 2019, agora em 2020. Para Libertadores foram Flamengo, Inter, segundo colocado, Atlético Mineiro, terceiro colocado, já perdeu o seu treinador, o argentino Sampaoli, que foi embora para o Paris Saint-Germain, e o São Paulo, que vai estrear Hernan Crespo como seu novo treinador nessa temporada agora de 2021. São Paulo terminou em quarto lugar. Na pré-Libertadores, por enquanto, estão Fluminense em quinto, Grêmio em sexto, Santos, que terminou em oitavo. O Palmeiras é o sétimo colocado, mas o Palmeiras, como é campeão da Libertadores da América, já está garantido na fase de grupo da Libertadores. Na Copa Sul-Americana, uma espécie de segunda divisão do continente, estão classificados o Atlético Paranaense, que terminou em nono, Red Bull Bragantino, que terminou em décimo, Ceará, 11º, Corinthians, que foi 12º, o Atlético Goianiense, que foi 13º colocado, e o Bahia, 14º colocado. O Claudinho, meia do time do Red Bull Bragantino e um dos artilheiros do campeonato com 17 gols, junto com Luciano, do São Paulo, o Claudinho foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em duas premiações, uma organizada pela CBF, pela Confederação Brasileira de Futebol, e outro por uma entidade separada, que é ligada à ESPN, que chama-se Bola de Prata. Futebol parou? Acabou? Não. Já começam nesse sábado, já começaram de tarde, os campeonatos estaduais, todos os estados já movimentando seus times, e a Copa do Nordeste, que é um torneio que reúne os times do Nordeste, vários times do Nordeste, é um torneio que enche de torcida, é muito popular, também começou nesse final de semana. De novidades, Roger Machado foi contratado para ser técnico do Fluminense e vai dirigir o Fluminense na Libertadores desse ano, e o Abel Braga, técnico eleito pela CBF como o melhor do ano, está fora do Internacional de Porto Alegre e agora está esperando algum convite para ver onde é que ele vai trabalhar. Bom, eram essas informações que eu tinha para vocês do futebol brasileiro nessa semana. De volta semana que vem com mais informações. São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.